deputados, vamos então começar a nossa sessão de hoje. Solicito aos senhores agentes da autoridade que possam abrir as galerias para que os cidadãos que vão assistir possam ir entrando. Temos uma ordem de trabalhos longa. Vamos começar com um debate de urgência, depois declarações políticas. Teremos depois uma discussão e votação de uma proposta de lei. Recordo que no final do plenário irão existir votações. E antes de entrarmos na ordem de trabalhos propriamente dita, temos aqui alguns grupos parlamentares ou deputados representantes de partido único que solicitaram para pedir recursos de decisão. Deputado único representante de partido, DURP. Peço desculpa pelo meu momento de dislexia. Portanto, temos aqui grupos parlamentares e DURP que solicitaram recursos de decisões do Sr. Presidente. Eu irei começar por dar palavra a esses partidos, assim que houver condições no plenário para podermos começar. Antes disso, o Sr. Secretário vai também cumprimentar o Governo, e antes disso o Sr. Secretário tem algumas informações para prestar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para informar a Câmara que se encontram nos suportes institucionais da Assembleia o conjunto de iniciativas que deram entrada nos serviços desde a nossa última reunião. Muito obrigado.
Eu vou então dar primeiro a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, depois ao Sr. Deputado Pedro Pinto e depois ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, que irão os três apresentar recursos de decisões do Sr. Presidente. Penso que é um minuto. Penso que é um minuto. Agora, um minuto ou dois? Dois. São dois minutos para cada uma destes recursos. Dois minutos. Então, peço à Câmara que crie as condições. O Sr. Deputado Fabián Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós apresentámos o recurso à decisão do Sr. Presidente sobre a proposta de alteração que o Bloco de Esquerda apresentou à proposta de lei 67 pelo seguinte. O Governo anunciou ao país através do comunicado, isto aliás plasmado na exposição de motivos da mesma iniciativa, que iria proceder a uma alteração do código, a uma alteração do IVA cobrado nos combustíveis, o que está aliás na exposição de motivos. No articulado, no entanto, não se encontra nenhuma alteração ao código do IVA. No entanto, nós apresentámos uma proposta de alteração à proposta de lei que incide sobre o IVA, dando cumprimento ao que o Governo anunciou ao país de facto pretender devolver IVA aos portugueses que pagam atualmente muito pelos combustíveis. Portanto, nós achamos, temos a plena convicção que há conexão material, porque nós incidimos a nossa proposta sobre o intuito da iniciativa do Governo, que é fazer uma alteração do IVA em matéria de combustível, e por outro lado, ele não viola a norma travão, porque dá autorização, ou porque faz depender essa mesma baixa de IVA do despacho ministerial, se houver cabimento orçamental para esse sentido. Portanto, nós divergimos da dupla interpretação do Sr. Presidente, por um lado não haver conexão material, porque ela existe, segundo, ela ser violadora da norma travão, porque dá autorização ao Governo de executar ou não essa despesa, se entender que tem cabimento orçamental. Por isso nós fazemos o apelo à Câmara para que a proposta do Bloco de Esquerda seja votada e já agora que as restantes propostas de alteração que foram apresentadas também possam ser discutidas e votadas nesta Câmara. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra para o mesmo efeito o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Bom, basicamente é na mesma senda que disse o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Nós achamos que existe uma conexão material com a nossa proposta. O objetivo é baixar o IVA dos combustíveis e que não impede nada a Lei Travão. Aliás, o mais importante é estas propostas irem à votação e aí os partidos políticos farão aquilo que quiserem. Portanto, nós discordamos totalmente desta decisão do Presidente da Assembleia da República. Achamos que não é o Presidente da Assembleia da República que tem que se meter nos projetos dos partidos políticos e a nossa intenção é mesmo esta, é baixar os impostos aos portugueses. Das duas, uma. Os partidos políticos depois poderão votar ou a favor ou contra a proposta. Mas a proposta tem que ser discutida e a proposta tem que ser votada. Este é o entendimento do nosso grupo parlamentar.
Muito obrigado. E agora, para o mesmo efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Mário Marim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, nós queríamos contestar a decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República e do despacho que foi exaurado para a não admissibilidade da nossa proposta, com base em dois argumentos. O primeiro, que é o argumento da nossa proposta de alteração ter sido apresentada de forma extemporânea, fim do prazo. É verdade que todos os grupos parlamentares concordaram por escrito em fixar o prazo até ao limite do dia de ontem, é verdade, e nós submetemos essa proposta extemporaneamente, mas não obstante isso, o mesmo artigo do regimento que é evocado para sustentar a decisão, o artigo 153, diz assim no seu número 3, no decurso da discussão e votação podem ser formuladas, oralmente ou por escrito, propostas de alteração que resultem do sentido do debate realizado, salvo no processo de discussão e votação da proposta de lei de orçamento de Estado. Ora, não estando nós na discussão da lei do orçamento do Estado, parece-nos que existe cabimento regimental para que a nossa proposta de alteração seja admitida, porque vai decorrer a discussão e nós vamos submetê-la na sequência dessa discussão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem que ver com a interpretação que é feita sobre a violação da lei da norma travão e do princípio constitucional que lhe está subjacente. A nossa proposta não altera em um cêntimo, seja receitas orçamentais, sejam despesas orçamentais, o orçamento do Estado. Não belisca em um cêntimo. Aquilo que faz é permitir que o Governo, caso queira, se assim desejar, possa baixar os limites do ISP para zero, mas não o vincula, não o obriga e, portanto, como tal, não tem qualquer impacto material no orçamento do Estado. Apenas apresenta a prerrogativa do Governo poder fazer. Portanto, consideramos errada a leitura que é feita sobre a putativa violação do princípio da norma travão e, por esse motivo, apresentamos a plenário este recurso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de colocar à consideração do plenário as três votações, têm que ser três diferentes porque as razões há dois despachos, há pelo menos mais um grupo parlamentar, neste caso do PSD, que também pediu a palavra para... Portanto, vamos ter aqui um rápido momento de debate aos grupos parlamentares e aos grupos que quiserem também tecer considerações sobre isto para depois fazermos a votação destes recursos. Portanto, tem a palavra até dois minutos o Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, não esgotarei os dois minutos, Sr. Presidente, apenas para dizer o seguinte. É evidente que o Grupo Parlamentar do PSD acompanha as decisões da mesa e os despachos do Sr. Presidente, porquanto há dois argumentos que aqui foram aduzidos que não colhem. Um é esdrúxulo todo, que é dizer que o Sr. Presidente e a mesa não têm voto na matéria, na admissibilidade das propostas, quando é precisamente à mesa que cabe a admissibilidade das propostas. E o segundo argumento que queria aduzir, Sr. Presidente, é um argumento absolutamente formal. A Assembleia da República tem regras, e se não tivesse regras era uma anarquia. E quando foram estabelecidos prazos, por acordo de todos os grupos parlamentares, prazos são para ser cumpridos. Não vou entrar na discussão da matéria do ponto de vista da conexão, que para mim parece-me evidente que uma coisa é ESP, outra coisa é IVA. Ainda assim, os prazos não foram cumpridos e, evidentemente, o Grupo Parlamentar do PSD votará contra os recursos apresentados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo havido mais pedido de intervenção, cabe-me apenas dizer, antes de colocar à votação recurso a recurso, que os despachos do Sr. Presidente estão respaldados naquilo que é o regimento da Assembleia da República, estão respaldados naquilo que é a Constituição da República Portuguesa, bem como em alguns acórdãos do Tribunal Constitucional. E, portanto, foi essa a leitura do Sr. Presidente. Obviamente que as regras, como também já foram citadas, possibilitam o recurso para plenário, e é isso que vamos fazer neste momento. E, portanto, vamos votar em primeira instância o recurso do Bloco de Esquerda. E, Portanto, quem vota contra o recurso do Bloco de Esquerda? CDS, PSD e Partido Socialista. Quem se abstém? E, portanto, foi chumbado. Quem vota contra o recurso apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega? CDS, PSD, Partido Socialista. Quem se abstém? Portanto, foi também recusado. Vamos votar o recurso apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PSD, CDS e Partido Socialista. Quem se abstém? Portanto, foi também recusado. Portanto, o ponto 3 da Ordem de Trabalhos mantém-se inalterado, como estava previsto na ordem do dia. Vamos então entrar no debate de urgência requerido pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre cabazes alimentar, combustíveis, habitação, necessidade urgente de medidas para aliviar a pressão sobre os portugueses. E para fazer a abertura deste debate, tem até 6 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Senhor Presidente, senhores deputados, o país enfrenta nestes dias uma das maiores crises da sua história e os portugueses enfrentam uma das suas maiores crises de que há memória. Nos últimos dias, a subida dos preços nas várias áreas transversais do país, dos combustíveis, dos bens alimentares e da habitação, tem atingido um nível verdadeiramente imoral. Enquanto vemos outros países da União Europeia a agir de forma clara e consistente, quer na diminuição dos impostos sobre os combustíveis, quer na localização e na limitação de margens de lucro de grandes empresas que fazem distribuição, os chamados lucros caídos do céu, o país continua a sofrer na pele das suas classes médias e baixa o sofrimento, o esmagamento e o sufoco cada vez maior de um país que não lhes dá resposta. Nos últimos dias, Itália, Espanha, Grécia, França anunciaram medidas implacáveis para conter o aumento dos combustíveis. Em Itália, a redução dos impostos sobre os combustíveis atinge o mesmo nível mais alto da sua história. Não é um governo comunista, não é um governo socialista, é um governo liberal e de direita. Um governo que sabe e compreende que as pessoas têm de estar em primeiro lugar. E que não podemos ter uma guerra do qual não fomos culpados, do qual não temos responsabilidade, mas em que o Estado, em vez de ajudar os seus cidadãos, lucra à conta dos seus cidadãos. É isso que não pode acontecer. A receita do Estado com o ISP está no seu valor mais elevado de sempre. Isso significa que o Estado está a lucrar mais do que nunca com o ISP cobrado aos portugueses. Isto significa também que o Governo pode e deve fazer mais nesta matéria. Esta não é uma questão apenas que afirma e que afeta quem se transporta diariamente para trabalhar ou para se deslocar por qualquer razão. Afeta as empresas, afeta o tecido empresarial, afeta toda a economia que a jusante pagará mais. E o que as pessoas sentem é que pagam cada vez mais a montante e a jusante, mas que quem ganha no final é o Estado. Na verdade, mudaram de governo de um socialista para um social-democrata, mas sentem o mesmo que antes desta crise. Crescem os preços, quem perde são as pessoas, quem lucra é o Estado. Está tudo errado nesta equação. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, está previsto que o Estado arrecadará mais de 656 milhões de euros com impostos sobre os combustíveis. 656 milhões de euros. Só até ao momento mais 25 milhões do que arrecadou no período igual. Estima-se que até ao final do ano possam ser arrecadados mais 50 milhões de euros só com o aumento brutal sobre os combustíveis. Este dinheiro que devia estar no bolso dos portugueses, está no bolso do Estado. A diferença é que nós sabemos que os portugueses usam no bem e o Estado usa o mal para alimentar clientelas políticas e outras. Senhor Presidente e senhores deputados, O cabaz alimentar atingiu esta semana um novo máximo histórico. São 255 euros, o valor mais alto da sua história. Alguns do lado do PS dizem, diz ao Trump. E é verdade,